Amém.
Aleluia.
Amém. Parece que está meio baixo o som ou não? Está não? Está? Está meio baixo. Quem está lá? Você está baixo. Mesmo assim. Amém. Melhorou, né? Então, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quem está feliz aí com a carreira, se abraçou? Amém, gente? Se nós... Se a gente não reagir, a carne é fraca, a carne é fraca. A carne é fraca. E se nós não reagirmos, a carne assume as nossas fraquezas. A carne assume as nossas fraquezas. Amém? A carne é fraca. Você não pode dar lugar à carne. Os filhos de Deus não andam pela carne, andam pelo Espírito. Os filhos de Deus tiram leite da pedra. Ele, né? A dor, a aflição, ela desaparece quando você invoca Deus, quando você ora, quando você clama, quando você busca Deus. A carne, ela fica para trás, ela não consegue, não consegue. Bem, então, o melhor remédio, melhor remédio, quando a gente começa a perceber sintomas de desânimo, de fraqueza, etc., é clamar. É clamar a Deus, orar em voz alta, clamar, fazer uma coisa assim, para você volta ao normal, amém? Amém? Invoquei o Senhor no dia da angústia, e Ele me livrou de todos os meus temores. Invoquei o Senhor no dia da minha angústia. Amém, gente? É a nossa luta. A luta constante da carne contra... A carne inclina para um lado, o espírito para o outro. A nossa luta contra o pecado. Nós, enquanto nós estivermos nesse corpo, é lutar contra o pecado, porque Deus condenou o pecado na carne, amém? Aonde está o pecado? Está na nossa carne. Cumpre a nós dominar. Então, eu preciso ter domínio sobre a carne. Está ouvindo o que eu estou falando? Você não escuta não, né? Você não presta atenção não. E quando chega na hora... Chega na hora que o inimigo, entendeu? Ele pega, derruba, não é fácil não, não é fácil não. Mas Deus falou lá, ele falou, cumpre a ti dominar, o pecado está aí. Cumpre a ti dominá-lo. Aonde que o pecado está? Na sua carne. Na sua carne. Enquanto você estiver nesse corpo, você tem que estar lutando contra ele. Deus condenou o pecado na carne. Mas você, Deus quer que você domine sobre ele, você reine sobre ele, você ponha ele debaixo dos seus pés. Amém? O pecado não está longe, não, ele está. E Deus tem lá escrito isso que eu estou falando para vocês aqui. Deus condenou o pecado na carne. Né? O que Jesus fez? Jesus levou o pecado, ele levou o pecado, ele habitou o corpo do pecado. Ele habitou o mesmo corpo que nós habitamos. Ele levou, hora nenhuma, ele deu lugar à carne. Hora nenhuma, a carne levou vantagem sobre ele. Presta atenção, quando você fala eu, ontem eu estava explicando aqui, alguém falou assim, eu e a minha casa serviremos, como é que é? Não, quem crer será salvo, tu e tua casa. Né, tem dois sentidos importantes. Quem crer será salvo, tu e a tua casa. Você e a sua casa é o seu corpo. É o seu corpo. O seu corpo também vai ser preciso salvar, se salvar. A salvação do corpo, a redenção do corpo. Amém? E a alma e o corpo. A ressurreição da carne. A ressurreição da carne. A carne também vai, você vai ter vida eterna no corpo. Lembra quando Jesus falou, olha que sou eu mesmo, pega em mim, vê que eu tenho corpo, eu tenho carne. Amém? Então Deus vai salvar a minha alma. E a minha alma vai para onde? Ele vai ter que salvar também a casa da alma, que é o meu corpo. Crer será salvo, tu e tua casa. Teu corpo. Amém? Deus vai te dar um corpo mais ajeitado. Né? Deus vai te dar um corpo que a gente vai ficando, parece que o corpo vai, né? Se desgastando e vai perdendo a graça, perdendo toda a beleza. Mas preocupa não, que Deus vai te dar um. Nós temos de Deus, não está escrito lá em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, não sei. Nós temos de Deus uma casa construída no céu. É a nossa habitação do céu. A nossa habitação do céu é o nosso. A salvação do nosso corpo. O seu novo corpo, o Ares, não vem com a cara do Deon, não. Graças a Deus. Né? E nem o Deon vem com, né, com a cara do humilde, não vem, viu, Deon? O seu, se você se salvar, vem. Jesus, ele falou: olha que sou eu. Sou eu. Tem que ter, falando aquela é a Suzane, aquele é o Paulo Júnior. Às vezes, é visto aqui, através de visões, e as pessoas conhecem a fulana, Bertana, Ciclano, etc. Amém, gente? Né? Nós temos de Deus uma casa, um edifício, uma casa nova, construída por Deus no céu. Então, quando eu sair deste meu tabernáculo, quer dizer, casa provisória, quando eu sair do meu tabernáculo, eu tenho uma casa que é definitiva, eu tenho um corpo. Eu tenho vida eterna. Amém, gente? Agora, precisa ter isso, precisa desejar, precisa... Para poder sair um louvor. Vocês gostaram do louvor? Mas eu não dou conta de ajudar vocês, todo louvor. E depois fazer a pregação aqui. Eu fazia quando eu tinha pouca idade. Mas agora não dou conta. Eu acho que eu não dou conta. Eu começo a perder a voz, eu começo a perder. Eu queria pular, dançar ali e tal, etc. Para ajudar vocês, tirar vocês dessa preguiça. Amém? Desse desânimo. Mas se deixar, vai montuando, vai caindo. Amém? Amém, gente? Amém. O que nos mantém vivo é a fé. O que nos mantém, assim, animados é a fé. O dia que eu perder a fé, não sei como é que vocês vão viver, não. Porque vocês andam numa preguiça, num desânimo. Ou não? Hein? É uma doença da época, né? Né, Cidinha? É uma doença da época, né? Não é culpa sua, não, viu? É porque vocês são culpados mesmo, amém? Mas não é culpa sua, não. É porque é uma doença da época. Apostasia. Amém? Concorda, Paulo Júnior? Então, hoje, ó. Isso que nós cantamos aí, tem aqui em Abacuque. É Abacuque? Quer ver? Abacuque. Onde é que está? É Abacuque. Ajuda aí. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Abacuque. Capítulo 3, versículo 17. Bem, Renata. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Né? Nossa! Olha, eu vejo assim, o quanto o inimigo perde. Assim, o inimigo vai perder e eu também vou perder minha voz, já já. Mas o quanto o inimigo perde força, o quanto ele perde... Quando a igreja, é onde a igreja faz isso, quando a igreja, sabe, levanta os braços, levanta as mãos, louva e glorifica a Deus, não interessa o que ela está passando. Amém? Ainda que não haja fruto na videira, ainda que as coisas não estejam favoráveis a nós, mesmo assim o meu louvor não encerra. Amém, gente? Não pode. Amém? Então vocês, a igreja é responsável. Amém? É ou não é? Pronto. Lucas 19. Versículo 11. Lucas 19, versículo 11. Vem, Renata, por favor. Agora eu quero que vocês ouçam a palavra com o mesmo espírito de louvor. Assim, com a mesma vontade de ouvir, de entender. Né? Animado. Como se você fosse realmente ouvir uma palavra de Deus. Amém? Lê, Renata.
E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas seus concidadãos aborreciam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, e cega o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Por que não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim.
Amém. Então, essa parábola, ela, nós estamos, nesses dias aí, batendo em cima das parábolas. Vocês devem ter observado. Nós estamos procurando passar. Nós vamos daqui para o capítulo 20, 21 e tal. Aqui o Evangelho de Lucas, ele vai até o capítulo 24, né? E nós estamos no 19. Então nós vamos passando para cada uma das parábolas, procurando entender cada coisa que Deus está chamando a atenção nossa. Ontem nós falamos aqui na reunião de jovens sobre o versículo 10, que diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o homem foi que perdeu. O que se perdeu foi o ser humano. O homem, nós somos uma raça, uma espécie perdida. E Deus, então, quer reverter esse quadro. Deus quer nos... Porque, e pensa bem se Deus não tem razão. O que é que adianta para nós? Tudo que nós fizermos, se nós vamos morrer. Pensa bem. Não é uma coisa muito estranha? Aí você faz, constrói, trabalha, edifica e morre. Então a nossa perdição, o nosso mal, porque nós somos um ser inteligente. E parece que quanto aí a gente vai ficando inteligente, quando a gente vai amadurecendo na nossa sabedoria, na nossa inteligência, o que, que vem pela frente? A morte. Acaba com tudo, desmoraliza. Todos os seus sonhos, toda a sua esperança foi embora. E Deus viu isso. O ser humano era um ser perdido, sem esperança, por causa da morte. Lá fala assim, o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Perder a sua vida. Porque o que importa, gente, é a vida. E pensa bem um pouquinho para você ver. Então Deus fala que nós devemos investir, em vez de investir muito no que é morte, vamos investir no que é vida. E Jesus, ele veio aqui na terra com essa finalidade: eu vim para que vocês tenham vida, e vida eterna, quer dizer, uma vida eterna. Agora, e ele se fez carne, participou do corpo que nós estamos, para mostrar para nós que é possível ao homem ter vida eterna. É possível ao homem viver. Tem um versículo em 1 Coríntios que fala assim, 1 Coríntios 15, 19, assim: se a sua esperança em Deus for só para esta vida, né? Um outro fala assim, que se a gente ganhar o mundo inteiro, investiu no, só nessa vida, não, edifica para você um tesouro no céu. Ele fala, constrói para você alguma coisa no céu. Que a hora que você sair deste tabernáculo, você vai precisar daquilo que você fez e que está no céu. Aqui a traça rói, a ferrugem come, o ladrão rouba. Mas aquilo que você fez, está no céu, ninguém toma de você. Ninguém vai tomar de você. Então, edifica para você um tesouro no céu. Amém? Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio com essa finalidade. Fazer o quê? Mostrar para nós, inaugurou um caminho que leva o homem de volta para o céu. Leva o homem de volta para Deus. Ele inaugurou esse caminho que leva o homem de volta para Deus. Interessante, ele chega no mundo e fala: o meu reino não é desse mundo. Ou seja, eu perdi vocês. Eu perdi vocês. Eu não reino sobre você, não. Eu não tenho direito sobre você. Que dia que Deus perdeu o direito sobre nós? O dia que nós rejeitamos a Deus e escolhemos lá no Éden. Fomos vencidos, e aquele que é vencido torna escravo do vencedor. E nós nos tornamos escravos daquele que nos venceu. Jesus chegou e falou: eu não reino sobre vocês, não. Eu não tenho domínio sobre vocês, não. Amém? Todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, etc. Deus não tem domínio sobre o homem. Ele não pode. Ele não reina o homem, a não ser que o homem deseje, queira ser reinado por ele. Porque aí é um direito que você tem. Assim como você escolheu aquele, hoje ele libertou a gente e nos deu agora o direito de nós escolhermos. Eu quero que o Senhor reina. Agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu ali. Eu quero que o Senhor reine sobre mim. Mas presta atenção para você ver. Então Jesus estava aqui na terra. E ele nasceu em Belém. Foi criado aonde? Em Nazaré. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, etc. Jerusalém estava distante. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, etc. E aí Jesus começa o ministério dele, ele começa as pregações, começa a falar sobre o quê? O reino de Deus. E começa a falar sobre o reino de Deus. Deus reinava na terra? Não. Deus não reinava. Então todo mundo ficou naquela expectativa. O reino de Deus? Onde vai ser? Que hora que vai ser? Como é que vai ser esse reino de Deus? E Jesus falando sobre o reino de Deus. E ele passou nessa cidade. Voltava para cá. Vinha para cá. Ele passou nessa cidade. Depois ele veio para cá. Aonde ele ia? Ele estava caminhando rumo a Jerusalém. Amém? Ele não podia terminar o serviço dele aqui. Ele tinha que terminar lá. Por quê? Porque estava tudo que estava escrito a respeito dele tinha que se cumprir. Tudo. Nascer de uma virgem, nascer em Belém, ser criado em Nazaré, porque ele foi chamado Nazareno. Tudo que foi escrito a respeito dele tinha que acontecer. Tudo. Amém? Tudo que estava escrito dele tinha que acontecer. Uma das coisas que estava escrito dele era morrer em Jerusalém. Amém? Porque todos os profetas morreram aonde? Jerusalém. E Jesus era profeta. Não tem escrito assim? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E que rejeita todo aquele que eu envio. Então, ele não podia morrer aqui, nem aqui, nem aqui. Ele sabia. Não adiantava ninguém perseguir ele em Nazaré. Tentar matar ele em Nazaré, por quê? Ele ia morrer em Jerusalém. O jeito que ele ia morrer, da maneira como ele ia morrer. Tudo tinha que se cumprir. Tudo tinha que se cumprir. E ele vai caminhando para Jerusalém. E os discípulos pensavam, na cabeça dos discípulos, estava assim. Quando chegar lá em Jerusalém, vai começar o reino de Deus. Concorda? Ele falando sobre o reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. E Jerusalém era o lugar. Era o lugar mais importante. Jerusalém é onde acontecia tudo. Como se fosse a capital. E Jesus, os discípulos que andavam com Jesus, pensavam, a hora que chegar em Jerusalém, a gente vai começar o reino de Deus. Eles tinham em mente que o reino de Deus fosse começar em Jerusalém. Ouvindo eles essas coisas, prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto... Versículo 11. Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Ele vai, né, lá em Jerusalém, nós vamos ver o pau cair a folha. O pau vai cair a folha aonde? Presta bem atenção. Aonde? Lá em Jerusalém. E aí foi, ele foi. E ele falou, primeiro é preciso que eu passe por todas as cidades. Ele passou por todos os lugares. Amém? Foi em Samaria, foi em tudo. Foi lugar que ele tinha que passar. Ele foi. Aí, quando foi chegando perto de Jerusalém, foi aonde ele contou essa parábola. Ele contou a parábola. Ele disse assim, certo homem nobre partiu para uma terra remota. Certo homem nobre. Que homem nobre foi esse? Ele, Jesus. Que terra remota é essa? Aí eu estava explicando para os irmãos o que significa remota. É terra remota. O que é remota? Muito afastada no espaço. Distante. Longínqua. O que aconteceu? É uma coisa que aconteceu. Uma terra remota. Existiu, mas que ficou no esquecimento, ficou longe, ficou distante. A palavra remota significa isso. Pega aí para você ver se não é isso. Depois você analisa se não é isso. Que terra remota é essa? É onde nós vivíamos. Esse homem, ele veio do céu e ele voltou para a nossa terra remota. A nossa terra remota é onde nós vivíamos. O apóstolo Paulo fala assim, antes eu vivia e um dia eu morri e hoje eu estou no corpo da morte. Não sei se é difícil entender isso. Mas eu tenho certeza que nós vivíamos antes de morrer. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e morremos. E nós vivíamos, antes nós vivíamos. A nossa terra ficou. E nós fomos exilados. Nós fomos lançados no exílio. Nós estamos hoje na terra da escravidão, como se fosse o Egito. Escravos nesse mundo. Nesse mundo, nessa terra. Aí Jesus vem nessa terra e anuncia o reino de Deus. Ele anuncia o reino de Deus. E chamando servos, deu a cada um dons, capacidade, inteligência. Deu dons aos homens. Deu ao homem todos os meios. Enriqueceu, tornando você capaz, tornando você em condições de fazer. E disse, negociai enquanto, até que eu venha, eu vou voltar. E aí eu não vou ler o resto da parábola, porque eu tenho outras coisas para poder falar. Mas o certo é que a mina se molia, é o nome de um dinheiro, de uma moeda que existia. Então a pessoa recebeu, eu tenho dons, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência. Eu tenho, mas eu posso gastar a minha inteligência, a minha capacidade, eu posso gastar com as coisas que não é vida. Eu posso gastar como filho pródigo, fez, recebeu o que ele tinha e foi para o mundo e gastou. E depois de gastar, resolveu voltar. Assim também somos nós. Eu fico vendo assim pessoas inteligentes. Um dia eu falei para Deus: Senhor, eu não sou inteligente assim. Eu não sou capaz de fazer o que o Senhor acha que eu posso fazer. Amém? Jeremias, quando Deus quis que Jeremias fizesse, Jeremias falou: Senhor, eu sou uma criança. Eu não sou capaz. Todos nós também não nos sentimos em condições de servir a Deus. Concorda? Mas Deus fala assim: não diga sou uma criança. Vai e eu vou ser com você. Eu vou te ajudar, eu vou te dar força. Foi o que Jesus fez quando ele chegou na terra. Filho de um carpinteiro, pessoa extremamente humilde. Não tinha menor condições de ser aos olhos do mundo o que ele anunciava que era o reino de Deus. Então aqui está ele contando a parábola e caminhando para Jerusalém. Caminhando para Jerusalém. Agora vem aqui. 28. E dito isto, e caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Versículo 28. E aconteceu o quê? Chegando perto, Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Como diz a Igreja Universal, era zero. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor o há de mistério. O que é mistério, Silvio? Mistério? O Senhor há de mistério. Ou seja, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. O Senhor está precisando dele. Pega o jumento e traz para mim, porque fala para eles que eu estou precisando do jumento. Por que que Jesus precisava daquele jumento? Hã? Uma pessoa só para responder. Levanta a mão e fala. Porque estava escrito que precisava de cumprir que ele entraria em Jerusalém montado um jumentinho. Amém? Morreria na cruz. Tal, tudo que foi uma das coisas era. Então o Senhor precisa desse momento. Antes de entrar na cidade, ele chamou o discípulo e falou assim: vocês vão lá, vocês vão achar o jumento. Olha para você ver, ele já estava vendo o jumento lá. Vocês vão encontrar um jumentinho ali, tal. O jumento está lá esperando. Pega o jumento porque eu preciso dele. Agora, gente. Aí Jesus entra em Jerusalém, montado no jumento. Você desenha um jumento aqui? Desenha um jumentinho aqui. Hã? Tá ótimo. Amém. Pois é. Agora põe Jesus em cima com... Agora, põe ele com o pé lá no chão. Né? É. Montar no jumento com o pé no chão. Hã? Não, ele era um jumentinho, né? Era um jumentinho. É, o pé dele quase ia no chão, realmente ficava assim, sabe? Bem perto do chão. Era um jumentinho. Isso. Amém. Como é que é? Bom, o certo é que, imagina vocês. Aí quando ele chega para entrar em Jerusalém, pega um jumentinho, monta nele e sai entrando. Aí que o povo de Jerusalém falou: olha, não, esse não vai reinar mesmo, mas não vai reinar mesmo. Os discípulos já ficaram meio assim, que eles imaginavam que fosse chegar em Jerusalém e a coisa ia acontecer. Aí Jesus chega em Jerusalém, montado num jumentinho. Amém? Vocês concordam que foi como que jogasse um balde d'água? Ele não chegou por cima, porque todo mundo imaginava assim, na hora que ele chegar em Jerusalém, o reino de Deus vai ser estabelecido e etc., e a coisa vai acontecer. E Jesus chega em Jerusalém desse jeito. As pessoas, os discípulos, as pessoas que criam nele, aceitaram, colocaram ramos no caminho, etc. tal. Mas Jerusalém, de um modo geral, se revoltou contra ele. Os sacerdotes, os escribas e os fariseus revoltaram contra aquilo. E mais do que ele pensa, esse não é o nosso rei. Não é o nosso rei, não vai reinar sobre nós. E aí começou uma perseguição sistemática em cima dele para acabar com ele. Amém? Quando a gente está orando, louvando aqui, nós estávamos cantando, na minha mente, é como se eu estivesse vendo ele entrando ali em Jerusalém. É o nosso Deus, gente. É o nosso Senhor. É Ele que você precisa acreditar. Então aqui ele fala assim, ó. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram, porque quando ele voltar, quem que vai voltar? Ele, é ele que volta. E quem ele vai encontrar aqui na terra? Aqueles que ele recebeu os talentos, recebeu os dons, recebeu aqueles que receberam, e ele deixou aqui como ele deixou a igreja, ele deixou o povo de Deus, os meus servos. Se você se considera servo, se você se considera uma pessoa do reino de Deus, ou seja, amiga de Deus, quanto àqueles meus inimigos, que nós temos no mundo os inimigos de Deus, e nós temos no mundo os amigos de Deus. Quem são os amigos? Aqueles que aceitam o reino de Jesus. Porque se você não aceita o reino dele, o governo dele, você fica do outro lado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Então, gente, a luta hoje é aceitar o reino de Deus. Porque o reino de Deus continua sendo o quê? Aquele reino que o povo esperava que fosse? Não, o reino de Deus continua sendo o quê? Hã? Vai falar, Mateus. Pega o microfone. Passa aqui o microfone para cá. Dá ali para o Mateus. Eu pergunto de novo. O reino de Deus é aquele reino que eles achavam? É aquele reino de comprar tudo que puder comprar, de fazer tudo que puder fazer, de tomar a política, de ser o senador, de ser o... Esse é o reino de Deus? É esse, gente. Esse é o reino que eles esperavam que fosse acontecer lá em Jerusalém. Mas não foi esse o reino de Deus. Quando o rei entra montado num jumentinho, com toda aquela humildade, foi por isso que todo mundo rejeitou. Foi por isso que não passou na cabeça das pessoas. Não, isso não é o reino de Deus. Mas vocês concordam que hoje, as pessoas estão ainda com aquela ideia do reino de Deus, de chegar em Jerusalém e arrebentar com tudo? E vocês concordam que talvez não tenha entrado na cabeça de muita gente que o reino de Deus continua sendo ele, o rei, e que se nós não quisermos que ele reine sobre nós, como nós vamos fazer parte do reino dele? Como nós vamos fazer parte do reino dele, não querendo aceitar o seu reino, não querendo aceitar o seu governo?
É contrário às expectativas que a gente cria, né? Que nós vamos criando desde que a gente começa a ouvir sobre o reino de Deus. Não vai de encontro de forma nenhuma e acaba escandalizando muita gente, né?
Era justamente isso que a gente estava comentando, Matheus. Sim, incrível como até hoje a gente espera igual eles esperam. Então, como é diferente a forma que se espera o nosso Senhor, né? O nosso rei. E é incrível como é semelhante até hoje, por que que frustra? Porque a gente não aceita esse, esse rei.
Esse reino,
esse
simples,
reino
simples,
com esse rei em
um
cima do jumento.
De bondade.
É difícil.
Um reino de amor. Um reino de simplicidade. De justiça. É. Aí vem a decepção. Porque você pode ver que a pessoa fica feliz quando ela fala, não, eu tinha uma empresa, agora eu tenho 10. Oh, meu Deus, que espírito. De, né? Suzana está falando, espírito de jumento, né? É, agora, que os testemunhos que são dados são contrários ao reino de Deus. Os testemunhos que são dados. Porque as pessoas, imaginam, né, uma coisa. E ele falou, olha, o rei ausentou e deixou os seus servos, os seus súditos, os servos dele, do reino, que ele foi e falou que ele vai, né, tomar posse desse reino e voltar. Mas ele volta, é a mesma pessoa que volta, esse mesmo Jesus que você viu subindo vai descer. Ué, ele não pode descer com outra cabeça, ele vai descer o mesmo rei. Amém? Então ele fala, por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Andar nas pegadas de Jesus. Seguir rumo ao reino de Deus. Rumo à terra que Deus prometeu. Pisando os mesmos passos que foram dados por ele. Passo a passo. Amém? Não aprenda lá em... Você, Timóteo, Gálatas, você fala, não aprendestes assim com Cristo. Quer dizer, eu só posso fazer aquilo que eu aprendi com ele. Eu só posso imitá-lo, aproximar cada vez mais dele, para mim não tomar um rumo diferente. Fizeram isso com o lenho verde, o que não se parar com o lenho seco. Então é o que eu estou falando. Aí vem, por que que a igreja chega no começo se ela não tem motivo para louvar a Deus? Não tem, porque ela está querendo uma coisa. Porque se ela estivesse aqui e acontecendo tudo o que ela queria, ela ia louvar. Mas para isso tinha que... Os negócios tinham que estar bem. A mulher que você queria tinha que estar com você. O homem que você queria tinha que estar com você. A casa que você queria tinha que ser a casa que você queria. Não é assim? Aí você chegava por cima. Mas como chega? Com um problema daqui, outro dali, outro daqui, outro dali. Aí você fala, não, isso não é o reino de Deus. Isso não é o reino de Deus. Amém? O reino de Deus não é isso. Aí não sai o louvor. Aí não sai o louvor. Não pode sair o louvor. Não pode sair. Se o coração está angustiado, se dentro de nós, nossa alma está, não está querendo. A nossa alma não está querendo. Não pode sair o louvor. Amém? Não, filha? Tem um versículo interessante, que eu acho que é em Hebreus. Capítulo 1. Para a gente finalizar. Hebreus, capítulo 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 17, 13, é 1:13. Bem, o que está escrito aí? Hã? Assenta-te aqui, ó, nesse aqui. Então, ele ausentou, aonde ele está? À destra de Deus, quer dizer, ele está numa posição de autoridade. Essa destra significa posição de autoridade. Assenta-te à minha direita, fica aqui. Ele não foi, não ausentou, não foi para, não subiu aos céus e não deixou a igreja aqui trabalhando, não deixou os seus servos, os seus súditos trabalhando. Até quando? Até quando? Até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo mundo vai reconhecer que Jesus Cristo tinha razão, que Jesus Cristo realmente é o Rei, é o Senhor dos Senhores. É Deus. Mas enquanto isso, quero que você entenda isso. Enquanto isso, todo mundo está fazendo o que quer, todo mundo está fazendo o que quer, todo mundo tem o direito de dizer não, eu não quero que você reina. Eu não quero o seu reino, não quero o seu governo. Não é o seu caso, eu acho. Não é o seu caso. Apesar da humildade, da simplicidade do reino de Deus, apesar das coisas simples do reino de Deus, amém? Que é, tendo que comer e vestir, estejais contentes, não andeis ansiosos pela vossa vida, entendeu? Não tenha inimizade com ninguém. Tudo que você fizer, faz como se estivesse fazendo para Deus. Este é o reino de Deus. Amém? Contentai-vos com as coisas simples, humildes. Este é o reino de Deus. Mas, claro, que não é todo mundo que concorda, que quer esse reino. Amém? Mas nós, na nossa oração, no nosso louvor, na nossa adoração, nós temos em mente esse Senhor, esse Deus. Amém? Agora, você falar que ele não tem poder? Não, ele tem poder. Todo poder foi dado a ele. Todo poder foi dado a ele. Na terra e no céu. Mas ele espera ainda pela recuperação do homem. Ele espera pela salvação do homem. Ele não poderia colocar uma coisa pesada para nós fazermos. Ele colocou uma coisa simples, uma tarefa simples. Seguir os passos dele. Seguir os passos dele. Siga-me. Tem coisa mais simples você ser o que eu fui? Pronto. A salvação do homem é seguir Jesus. A salvação da humanidade é andar no caminho que Jesus andou. Não tem coisa mais fácil, mais simples. O que torna isso difícil é a natureza humana. O que torna isso difícil é a nossa natureza. É que nós não conformamos com ele. Nós não estamos conformados com ele. Né? E torna isso difícil para nós. Fica difícil. Mas não impossível. Porque se nós quisermos, nós podemos. Ele fala, conversa, vinde, razoemos. Vamos conversar. Senhor, eu queria tanto ser simples, eu não sou capaz. Eu queria tanto fazer o que o Senhor fez, eu não sou capaz. O que me faz mal é isso. O que me deixa... Chega distante de Deus. É exatamente isso. O meu louvor não pode. Agradar a Deus, né? Por causa da minha dificuldade. Amém, gente? Vocês acham que Deus falou conosco? Então essa é a parábola que ele contou chegando em Jerusalém. E os discípulos, realmente, coitados, eles, mais para frente aqui, né, quando ele morre, aí morre, poucos dias depois ele morre, e aí foi o desastre total. Amém? João, ele morre. Jesus morreu. Vocês ficaram sabendo? Jesus morreu? Mateus, né? Mateus, você vê? Jesus morreu. Mateus 28. Mateus 28. Versículo 1. Mateus 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, na madrugada de sábado para domingo. Primeiro dia da semana, domingo. Não é segunda não, era domingo. E no sábado para domingo, na madrugada Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Né? Se os discípulos tivessem acreditado que ele falou, e ao terceiro dia, né, ressuscitarei, estaria lá, eu acho que imagina assim, todo mundo lá esperando, né? Todo mundo ali esperando. Todo mundo ali, certamente, ah, não sei o quê, barraca armada, tá, vamos esperar que um homem vai aparecer aqui. Mas olha, ninguém acreditava. Maria Madalena e a outra Maria foram lá, não foi para ver a ressurreição, não. Foi lá para poder ver o sepulcro. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Que elas gostavam demais dele. E ali aconteceu um tremor de terra muito forte. Naquele momento houve aquele tremor de terra. E um anjo do Senhor desceu do céu ali naquele momento, chegou removendo a pedra, sentou sobre ela, seu aspecto era de relâmpago, seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Chamou as mulheres, mostrou lá o sepulcro, falou, olha, é que eles não estão aqui, ele não está aqui. E falou para elas, e depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos, discípulos de Jesus, que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós à Galiléia. Avisa para eles que ele está indo para a Galiléia. Interessante, Jesus ressuscitou e falou assim, fala para eles que eu estou indo lá para a Galiléia. Ali o vereis. E Jesus e os discípulos então, curiosos, eu imagino, só por curiosidade. Porque ninguém acreditava realmente que Jesus tinha ressuscitado. Mas como Maria Madalena e o outro chegou e falou, ó, ele falou que está indo para a Galiléia. Os discípulos foram, mas foram por a maioria. Eu creio que certamente alguém dentro lá devia crer, mas a maioria foi curioso, foi. Então vamos lá, vamos ver o que que dá. Vamos lá. E lá, eles encontraram Jesus. E Jesus conversou com eles. Amém? E Jesus conversou com eles. E Jesus ficou na terra 40 dias e 40 noites, 40 dias. Falando sobre o reino de Deus, explicando sobre essas coisas. E depois ele ausentou. E vai voltar. E deixou nós. Vocês concordam que nós não estamos nem lembrando mais que vai ter reino de Deus? Vocês concordam que nós assim, estamos bem desanimados em relação ao reino de Deus? Ou não? Me ajuda aí. Nós estamos assim, pior do que os discípulos. Nós estamos assim, bem desanimados em relação ao reino de Deus. Parece que não vai existir. E lá no Apocalipse 19, está escrito assim, que ele vai, reina o Senhor. Aleluia. né? Aleluia. Está lá assim, ó. Aleluia. Um grito de glória. A igreja feliz da vida. O Senhor passou a reinar. O Senhor assumiu realmente o reino. Amém, gente? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Não permita que nós esqueçamos. Não permita, Senhor, que os cuidados do mundo, o sono, as lutas, tristezas, tribulações, nos façam esquecer. Que o reino de Deus é uma promessa. E que o reino de Deus está próximo. Que o Senhor está vivo. O Senhor não esqueceu. E que nós, Pai, devemos manter acesa essa chama. Nós devemos manter a vasilha com azeite, para que esse reino não nos pegue de surpresa, para que esse dia não nos surpreenda, não nos encontre. Dormindo, desatentos, sem esperança. Que isso não aconteça aqui entre nós. Que não seja assim, Senhor Deus, com a sua igreja, com o seu povo. Que por mais que nós estejamos ocupados com os dias difíceis que nós vivemos, haja em nós a chama do Espírito, do Filho de Deus. Que mesmo sendo Deus, se fez homem para deixar a nós esse exemplo, essa esperança. Que por mais que nós imaginemos tardio, breve virá o Senhor. Eu quero estar, Senhor Deus, de pé. Eu quero estar acordado. Eu quero estar, Senhor, desejando. Quero estar, Senhor, às portas, esperando. Amém, Senhor. Obrigado por esta noite, pela reunião, pelo louvor, pelo que nós ouvimos. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Em teu nome. Não foi em vão. Eu tenho certeza o sacrifício que o Senhor fez por nós. O céu estará repleto de filhos de Deus, salvos pela tua misericórdia. Amém.
Yeah.
queremos? Nós queremos que o Senhor reine, que o Senhor nos ensine como nós devemos viver e agradar a Deus. Põe a luz nas nossas trevas. A tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Nós queremos sim que o Senhor reine, tenha paciência, tenha misericórdia de nós. O Senhor nos perdoe. Não leve em conta nossos pecados. Salva-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.